Você está ouvindo Desleituras, literatura cabeça para um mundo descerebrado. Bem-vindo novamente ao Desleituras, o podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos do nosso teatro escuro. Um podcast demorado para sair devido ao acúmulo de sonhos e pesadelos escritos empilhados no inconsciente coletivo dos escritores e escritoras desejando participar. E, obviamente, devido também à minha preguiça e velhice, mas não é o momento de focar em detalhes menores ou irrelevantes. A cada novo episódio, vocês conhecerão dois artistas de escrita e seus trabalhos escolhidos, partilhados neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar as obras deste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Tão rápidos, na verdade, que você os perceberá tarde demais para teu próprio bem. Como ao ser convidado a cuidar de um lugar sombrio e cheio de segredos, ou a uma noite romântica assustadoramente faminta. Mas você, aí do outro lado do fone de ouvido, não tem nada com o que se preocupar, não é? Vamos lá! Primeiro recado, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, seu desbravador de um sertão repleto de seres místicos sensuais, ou seu jovem adulto incapaz de trabalhar com uma luz infernal projetada em teus olhos. Todos os links estão no Linktree, tanto no texto da postagem quanto no QR Code da capa do episódio. Então vá lá e faça a festa, clique ou escaneie para acessar. Ali você achará todos os lugares para me assinar, ouvir, espalhar, seguir e etc. Mesmo estando puto da cara por minha demora em lançar episódios. Seja em redes sociais ou todas as plataformas para ouvir, tá tudo lá e basta mandar um clique para ter acesso. Faça, rápido, enquanto você ainda tem dedos. Segundo, não tenho mais nem apadrinhamento mensal nem patrocinadores, mas não é por isso que eu sou um doido varrido que fica entrando na casa dos outros sem ser convidado, desses que não aceita ajuda nem de quem gosta do trabalho. Se você gosta dos podcasts do Teatro Escuro e quiser deixar um trocado de qualquer valor e só quando der vontade, então pode fazer isso pela chave Pix pensadorlouco@gmail.com ou pelo PicPay @pensadorlouco, que eu agradeço eternamente enquanto minha vida durar. Também, todo mundo que der uma força pelas duas formas que mencionei há pouquinho terá seu nome lido nesta sessão e quem sabe de quando em quando um chamado para gravar um podcast aqui. Portanto, quero agradecer muito a Luciano Dias de Curitiba, Sérgio Cabral do blog Sexta-feira Clássica, Marcos Robles, do podcast Esculhamados, e Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, por serem os mecenas deste mês até agora. Obrigados eternos por toda a ajuda que deram e dão, inclusive quando eu pareço uma carcaça queimada pelo sol e sem previsão de lançar nada de novo. Terceiro recado, quando lancei o último necrofilme com sobre o filme Deadstream, tinha prometido que haveria um spin-off do episódio, uma espécie de react em áudio de eu e os outros participantes assistindo e comentando o filme em tempo real. Mas como a vida não cansa de me estragar o lombo, ao tentar editar o áudio o achei completamente truncado e por muitas vezes inaudível. Terá sido maldade do universo? Uma conspiração? Meu costumeiro azar estragando quaisquer planos eu tenha? Temo dizer não ter respostas para o que diabos aconteceu. Entretanto, minha vontade de fazer spin-offs do Necrofilme com não esfriou e, em breve, o novo projeto sairá sem dúvida. Quer dizer, espero. Voltando ao cerne do episódio, nosso primeiro autor de hoje é uma estreia maravilhosa, pois Danilo de Almeida, grande amigo e participante de vários podcasts produzidos aqui, se inicia neste Desleituras, mas agora como escritor. E se você nunca ouviu Danilo de Almeida, seja através de seu podcast de resenha musical, já ouviu esse disco, deixa eu te contar um pouco mais. Danilo de Almeida é um artista digital amador e procrastinador, passando por período de bloqueio criativo e crise existencial, que vive escondido no interior de São Paulo. Podcaster, quando dá vontade, ficou esperando o ano do podcast desde 2012, e quando finalmente esse ano chegou, não gostou nada de como ele veio. Hoje, ele nos brinda com o conto A Casa. Então acho que este título fecha bem nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. A Casa, por Danilo de Almeida. Capítulo 1. Uma casa, diversas famílias. Em meio aos arranha-céus cinzas e opressores, barulhos de automóveis e cheiro de fumaça misturado ao odor de esgoto que deságua no rio cortando a metrópole, uma coisa sempre atraiu o fascínio de Danny em seu bairro. A casinha número 22, em frente à sua. Por anos, famílias entraram e saíram daquela casa estranha, mais rápido do que o transporte público levava para atravessar a metrópole. Ora os italianos, os quais falavam alto durante a noite, ora os árabes, que deixavam de herança a saudade em Danny, do cheiro de seus fortes temperos, e até uma família nordestina, com a qual ele socializava por alguns minutos ao voltar do mercadinho. O bairro onde Danny vivia era daqueles tradicionais, mas àquela altura começava a se modernizar e receber novos imóveis, gigantes, cheios de tecnologia e avançando por cima da história do bairro centenário. Entre aqueles vivendo ali, morando nas mesmas casas por 40, 50 anos ou mais, muitos haviam recebido como herança de família a avó do avô do avô que havia erguido com seu próprio suor aqueles modestos lares. Porém, uma daquelas casas nunca havia recebido uma família por um longo período. A casa 22 da rua Acácia. Bom, pelo menos durante sua vida de um pouco mais de 30 anos, Danny nunca vira ninguém passar mais do que um ano naquela casa. Nem os italianos, nem os árabes, muito menos os nordestinos. 8 ou 9 meses, no máximo. Ele acordava com o barulho da mudança quando o som de caminhões sendo carregados com móveis se misturava com choro. Isto quando Danny conseguia ver a família indo embora. Muitas vezes as pessoas se mudavam mesmo antes de levar seus móveis e seus pertences. Certa vez, ele viu um casal vindo do sul sair a toda velocidade com seu carro durante a madrugada, apenas trajando seus pijamas. Por anos, Danny observou aquela casa enigmática pela janela de seu quarto, no corredor da parte da frente de sua casa, a qual tinha um muro baixo com grades. Bastava ele abrir a janela de alumínio que era possível contemplar a casa 22. Por muito tempo, ele pensou em um modo de entrar ali, só pela curiosidade. Curiosidade que logo dava lugar ao medo. A casa 22 possuía um muro alto chapiscado, com cacos de vidro em seu topo e um portão feito todo de tubos metálicos com estética gótica, tal qual a de algum cemitério europeu do século XVI. O portão permitia um breve vislumbre da entrada externa, mas não muito mais, já que todo esse campo de visão acabava em uma porta velha de madeira, de estilo tão antigo quanto o restante. Àquela altura, o portão todo enferrujado ostentava uma placa de vende-se ou aluga-se. Porém, estava ali há tanto tempo que sequer a imobiliária existia mais. Já fazia muito que nenhuma família se arriscava a tentar a sorte naquele casarão. No bairro tradicional centenário, prestes a sumir diante do avanço do mundo. Capítulo 2. Sangue Novo. Num domingo de manhã, Danny acordou com o barulho de caixas sendo descarregadas de um caminhão e um falatório nada comum para uma manhã de domingo no bairro. Ele se levantou ainda meio sonolento e, sem entender o que realmente acontecia, ao abrir uma fresta da janela de alumínio, se deparou com uma cena que não via há tempos. Uma nova família chegando na casa de número 22. As caixas das quais ouvi os barulhos agora não eram mais de papelão, como se lembrava da última família chegando ali. Agora, ele via diversos cases de madeira e metal sendo descarregados, e logo lembrou dos itens presentes nos shows de suas bandas favoritas. aqueles levando instrumentos e a cenografia durante uma turnê. Parecia até que ali seria gravado o clipe de alguma banda de heavy metal da qual ele fosse fã, mas não. Realmente uma família nova chegava àquela casa peculiar. Danny mal conseguiu ver os rostos dos novos vizinhos. Estes entraram à residência velozes, como se temessem o sol, ou apenas querendo evitar serem tema de fofoca das senhoras que já cedo conversavam na frente do portão de suas casas. Mas Danny pôde somente perceber se tratar de um casal acompanhado de criança. Apesar do fato ter chamado sua atenção, seu sono ainda era mais forte. Ele era uma pessoa de hábitos noturnos, vivia de sua arte, trabalhava em casa, atendendo pessoas de várias partes do mundo. Então era durante a madrugada, quando tudo era parcialmente silencioso, que sua criatividade fluía. E foi durante uma dessas madrugadas de fluxo criativo altíssimo que Danny começou a ouvir como seus vizinhos também tinham hábitos noturnos. Escutou algo semelhante a sons normalmente diurnos, comuns nos canteiros de obras dos novos prédios do bairro, e sendo curioso, lá foi ele de novo para a fresta de sua janela, observar. Visualmente, não notou nada diferente. Contudo, o barulho abafado de obras indicava alguma atividade sendo realizada dentro da casa, e isto seguiu por alguns dias. Bloqueava o fluxo criativo de Danny, que agora tinha um novo ruído para se acostumar durante as madrugadas. Até que tais obras deixaram de ser internas e passaram ao lado externo da casa. O portão foi mantido. Aparentemente, os donos gostavam daquela estética. Porém, agora o espaço de entrada, cuja visão era apenas de uma porta velha de madeira, deu lugar a uma bela porta de correr, feita totalmente de vidro e possibilitando a qualquer sujeito curioso olhar melhor o interior da casa, que por anos fora um templo inviolável. Para a decepção de Danny e das senhoras conversadeiras do bairro, ao olhar para dentro mais atentamente, tudo deixado à mostra era uma sala normal, com móveis e itens ordinários de uma casa normal. E era isto, nada místico ou paranormal, pelo menos enquanto as cortinas quebrando a luz do sol da tarde ficassem abertas. Por mais que o muro chapiscado, tendo no topo cacos de vidro e o portão gótico enferrujado permanecessem ali, aparentemente a casa havia ganhado uma nova vida, um sangue novo, e indicavam a possibilidade de que os novos vizinhos passariam mais de um ano por ali. Capítulo 3 – Uma atividade nada comum. O barulho noturno de obras enfim cessou. Danny havia voltado à sua normalidade do silêncio parcial, onde os sons noturnos da cidade grande não incomodavam tanto quanto durante o dia, e assim, sua criatividade voltou a fluir como a água da nascente de um rio. Em meio a uma destas madrugadas de trabalho intenso, uma luz vermelha atravessou os frisos da janela de alumínio do quarto. Uma luz, como se de um apontador laser, a qual trespassava sua janela e refletia diretamente nos pôsteres de rock na parede do quarto, onde também ficava seu computador. Sem entender do que se tratava, acreditou na possibilidade de aquilo ser mera alucinação, uma confusão pelas diversas horas de trabalho intenso, de forma a atender um cliente europeu chato e detalhista. Danny às vezes passava 8, 10, 12 horas em frente ao PC, exercendo sua criatividade e criando na tela artes que formavam seu ganha-pão. Já havia se tornado normal trabalhar por horas seguidas. Afinal, desde quando passou a trabalhar com o que gostava, descobriu como nem sempre era bom seguir seus sonhos. E assim, era comum Danny delirar, ver e ouvir coisas que às vezes eram simples ecos de seus lapsos criativos. Mas desta vez, parecia ser mais real do que o normal. Durante alguns dias, a luz vermelha cortante continuou refletindo direto em seus pôsteres e piscava em padrão, tal qual um código Morse. Entre uma ilustração e outra, Danny se cogitava do que poderia ser a luz. Pensou em gnomos, ovnis, aparições paranormais ou só o brilho de algum alarme dos novos prédios do bairro. Após dias enfrentando tanto a luz vermelha quanto as suposições do que aquilo seria, Danny criou coragem de ir à janela. Dia após dia, ao fazer isso, A luz sumia e deixava o cenário habitual. Luzes dos postos, cachorros revirando lixos em busca de uma refeição e, de vez em quando, algum veículo solitário, cortando as ruas na madrugada. Aquela luz incomodava os pensamentos de Danny. Passou a ir dormir mais cedo. Igualmente, acabava acordando mais cedo. Usando isto como vantagem, após chegar da padaria onde comprava pães desde criança, ele puxou uma conversa com as vizinhas. Aquelas senhoras conversadeiras que sabiam de tudo, ou pelo menos quase tudo no bairro. Entretanto, quando o assunto era os novos vizinhos e a tal da luz vermelha, pouco ou nada tinham a dizer.
Bom dia. Por acaso, vocês não viram ou ouviram nada de diferente nas últimas noites aqui na rua, né?
Haha, meu filho. Assim que acabar a novela, a gente vai dormir. E apesar da novela das nove acabar quase 11 da noite, a gente não reparou nada de estranho lá esses dias.
Acessando um app de compras online, Danny havia encomendado um binóculo, daqueles de preço médio. O tipo que, mesmo sem visão noturna, o permitiria ver longe mesmo na baixa luz. Ele queria procurar madrugada adentro o que era responsável por tirar seu foco durante as noites passadas. Tal qual um espião, passou a ficar sorrateiramente na sala de casa à noite. A porta de vidro permitia a visão da rua através de seu portão. Bastaram 3 dias de vigília noturna, muito energético e até alguns comprimidos, para que ele pudesse ver a fonte da tal luz vermelha que entrava sem permissão em seu quarto. Para seu espanto, ela vinha da casa 22. E passado este espanto inicial, ele buscou entender sobre a luz, agora mais calmo. Ajustou o zoom e o foco do binóculo para o hall de entrada da casa vizinha, porém sem sucesso. Sua visão era barrada pela cortina cortando o sol da tarde. Quem estava apontando aquela luz para sua casa o fazia por frestas, como se quisesse se esconder.
Certeza que deve ser aquela criança estranha que está querendo pregar alguma peça. É muito esquisita essa gente.
Pensou com ele mesmo num misto de raiva, porém de ainda muita curiosidade. Alguns dias se passaram sem obter sucesso em descobrir algo novo em sua jornada como detetive noturno. Até uma quarta-feira chuvosa. O sol da tarde não apareceu. Os vizinhos, por esquecimento ou falta de atenção, não fecharam a cortina. E finalmente Danny tinha a oportunidade de tentar ver mais daquela casa em suas observações noturnas. As horas passaram. 1, 2, 3 da manhã e nada de luz. Até que, quando Danny já pensava em desistir, a criança apareceu na janela. A visão não era perfeita, afinal, o binóculo não tinha visão noturna. Era como assistir um vídeo em um celular do início dos anos de 2010. A imagem estava ali. Era preciso, porém, forçar a vista para entender o que você estava vendo. Mas era legível. O menino tirou uma caneta laser do bolso. Daquelas que torcedores usam em estádios de futebol para atrapalhar o jogador adversário. Olhou para um lado e para o outro da rua e instintivamente mirou a luz para a janela do quarto de Danny. E começou seu ritual de piscar repetidas vezes, com pausas ora longas, ora mais curtas, ignorando completamente o fato da cortina estar aberta. Era o que Danny precisava para tomar qualquer tipo de atitude no dia seguinte. Porém, para seu espanto mais uma vez, o menino mudou seu olhar de direção, assim como mudou o alvo da luz. Olhando fixamente para Danny e piscando o laser direto em sua direção. Assustado e surpreso, ele caiu da poltrona na qual passava as noites observando. Num reflexo rápido, buscou o binóculo recém-caído no chão.
Cadê o binóculo? Caramba, cadê?
Notou como uma das lentes havia rachado, mas a outra ainda estava intacta. Olhando rapidamente pelo binóculo, agora uma espécie de luneta, viu a silhueta de uma pessoa adulta tirando a criança abruptamente daquele lugar. A sala era escura, mas a luz de um dos corredores permitia que Danny visse parte da ação. Mesmo ainda vislumbrando apenas sombras, aquela forma parecia violenta demais na maneira como tratava a criança. A euforia passou e começou a dar lugar a incertezas.
Será que aquele moleque estava pedindo socorro? Será que é algum tipo de sinal? E se isso for tudo loucura da minha cabeça?
acostumado a atravessar madrugadas adentro trabalhando e ainda estar acordado quando os primeiros raios de sol batiam em sua janela, Danny passou o resto daquela noite acordado, pensando em tudo que havia visto e em meio a copos de café e pensamentos diversos. Quando a luz do sol bateu em seu rosto, ele decidiu que iria até a casa 22. Assim, como quem não queria nada, uma visita amistosa, talvez para pedir uma xícara de açúcar, talvez para socializar com os novos vizinhos. Queria qualquer prova de que aquela família era real. Queria tentar perceber algo de anormal naquela estranha família. E por mais que a medida parecesse precipitada, errada e confusa, Danny era determinado. Mesmo que tomando uma decisão errada, ele iria até o final. Capítulo 4 – A Visita. Manhã de quinta-feira. Lavou o rosto, aplicou o desodorante barato, o único disponível através de seu salário de artista. Fez uma reza à entidade superior em que acreditava. Pediu proteção e que o guiasse para fazer a coisa certa.
Meu Deus, me ajuda, por favor. Espero não fazer nenhuma cagada. Eu só quero ir até lá amistosamente, falar com o dono da casa e tentar ver se tudo parece normal. Eu tô certo, não tô? Não, mas me permita tentar em segurança. Só quero ter a certeza de que não estou ficando louco.
Danny mantinha sua religiosidade em particular. Não precisava se preocupar em acordar cedo aos domingos para ir à igreja ou em quanto dinheiro daria em dízimo para a paróquia. Ele acreditava, sim, em algo superior, mas não achava necessário ir até um templo ou pagar pedágio para se conectar a essa divindade superior. Fez o sinal da cruz, botou um sorriso no rosto e atravessou a rua em direção à casa número 22. A casa não tinha campainha, era necessário bater palmas. Tentou por repetidas vezes até que, quando estava próximo de desistir, a criança apareceu na porta de vidro. A mesma criança a qual, noite passada, lhe dera a experiência mais bizarra da vida. A criança, com um rosto completamente pálido e sem expressão, logo foi posta de lado pelo pai, uma figura imponente, surgindo repentinamente para atender Danny.
Bom dia, pois não?
Danny, completamente estarrecido, tentou manter a pose e não demonstrar ter um tato social próximo de zero. Ainda mais perante um ser humano imponente como aquele. Alguém que era como uma mistura entre Glenn Danzig e Frankenstein. Sendo impossível não gaguejar ao tentar falar qualquer coisa.
Bom dia, é que eu sou seu vizinho. Notei que ninguém veio dar boas-vindas à família e...
Antes mesmo que pudesse terminar a desculpa esfarrapada inventada na hora, o vizinho o interrompeu.
Meio tarde para isso, não? Já há algum tempo estamos aqui.
Escuta, é o seguinte, aqui na rua...
Ainda gaguejando mais uma vez, Danny foi interrompido pelo vizinho. Mas agora, sob um olhar um pouco menos denso e mais carismático... Danny, como bom metaleiro, tinha como regra de vestuário sempre trajar uma camisa de qualquer banda. E não foi diferente naquela manhã. Foi justamente aquela estampa com bodes e esqueletos que chamou a atenção do vizinho.
Tudo bem, jovem. Pode ficar calmo. A gente só parece muito malvado, mas na verdade somos só um pouquinho.
Exclamou, com um ar mais leve e convidativo.
Você parece nervoso. Venha! Por que não entra e toma um copo d'água?
Era apenas um convite formal, quebrar o gelo. Mas para Danny era a oportunidade de finalmente botar os pés naquela casa tão misteriosa que o intrigara por anos, como se ele entrasse em um parque de diversões pela primeira vez. Fascínio e medo se misturavam enquanto ele suava frio. Imagens da noite passada ainda ecoavam em sua cabeça, e conforme ele ia entrando no hall, passando pela porta de vidro, não sabia se ficava com mais medo ou mais curiosidade. A entrada de vidro dava em uma sala normal, como ele já havia observado anteriormente. Mas agora, ao entrar, ele se deparava com uma cozinha, daquelas divididas da sala por uma meia coluna usada como bancada. Mais uma vez, Nada de especial ou mirabolante. Só uma casa comum, com móveis comuns.
Então, você gosta de música pesada ou algo do tipo? Gostei da camiseta, rapaz.
Eu gosto sim. Não sei se o som lá de casa já te incomodou alguma vez.
Já ouvi, mas não foi nada que tenha tirado nosso sono.
Vocês também dormem tarde, né?
Nesse momento, o semblante do vizinho mudou, assim como seu tom de voz.
Às vezes, por quê?
Não, por nada não.
A casa não era tão grande por dentro. Enquanto seguia para a cozinha, bem próxima à entrada, Danny pôde perceber, além dos três gatos dóceis da família, algumas estátuas em cima de uma cristaleira e em cima de uma mesinha no centro da sala. Detalhes que haviam passado despercebidos em sua passada de olho de longe. Eram como estátuas de santos, daquelas que toda avó tem em casa. Mas era como se estivessem cobertas de panos escuros, tal qual mortalhas. Tudo esculpido e pintado à mão, com belos detalhes dourados se sobressaltando aos tons escuros. Era algo santo, sem dúvida, porém, não parecia ser usado para as mesmas finalidades dadas pelas queridas velhinhas. As imagens demonstravam os santos sofrendo, tentando se livrar daquelas coberturas as quais pareciam pesadas e opressoras. Passada a tensão e alguns ml de água depois, Danny já se preparava para deixar a casa. Fora as estátuas e a criança, calada o tempo todo, não havia notado mais nada de estranho no lugar ou com o vizinho. É claro, era um julgamento muito raso para julgar o que havia visto noite passada como simplesmente um delírio de sua cabeça, cada vez mais cheia de dúvidas. Neste momento, no entanto, recebeu um convite inusitado.
Olha, vizinho, é o seguinte. Em todo este breve tempo aqui na vizinhança, você foi o único que veio falar conosco. Gostei de você, de tua atitude. Nesse final de semana vou viajar e precisaremos deixar a casa por alguns dias. Não poderemos levar os gatos e não queremos deixá-los sem cuidado. Não sei qual a tua relação com animais, mas será que você poderia me ajudar nisto? Eu te ajudo com algum dinheiro como um incentivo.
Danny adorava animais, principalmente gatos. Já perdera dois durante sua infância e hoje cuidava de mais um, o barrigudo e preguiçoso Thor, o qual seria capaz de morrer para proteger se necessário. Seria impossível negar um convite destes, ainda mais rolando dinheiro. A vida de artista não pagava tão bem.
É claro. Se seus gatos parecem ser bem dóceis, qual que é o nome deles?
Belial, Behemoth e Beelzebub.
Danny soltou uma tosse, quase engasgando de surpresa. Até então, a única vez que ouvira nomes tão específicos para animais tinha sido no seriado Chaves, com o cãozinho da bruxa do 71.
Então fica combinado assim? Sexta-noite, deixo a chave na tua casa e se quando eu chegar estiver tudo em ordem, te arrumo uma grana legal. Pode ser?
É claro, combinado.
Provavelmente o vizinho teve a mesma impressão que os outros vizinhos mais antigos de Danny tinham de sua pessoa. 30 anos, metaleiro, passa o dia todo em casa escutando som, isso quando está acordado, só pode ser vagabundo. E claro, simpatizando com o rapaz, quis ajudá-lo. Em contrapartida, Danny viu ali a chance de ver melhor a casa que o fascinou por tanto tempo. Se era uma escolha sábia, nem ele fazia ideia, já que às vezes sua impulsividade o atrapalhava de fazer as melhores escolhas ou dar as desculpas mais convincentes. Sexta-feira à noite chegou e, como combinado, o vizinho tocou sua campainha para deixar a chave de casa. Com poucas palavras, num tom de aviso, se despediu do rapaz.
Cuide bem dos meus animais e do meu templo.
Capítulo 5. Não entre sem convite. Conhecendo um pouco sobre gatos, Danny sabia que a ração e a caixinha de areia estariam num estado suportável para os animais até domingo de manhã, pelo menos. Assim, tirou o sábado para refletir se deveria mesmo entrar na casa e ver melhor os cômodos e segredos do imóvel presente em seu imaginário durante seus 30 anos e alguns meses de vida. planejou o máximo possível para entrar, cuidar dos gatos, dar uma volta de perto na casa e depois sair, deixando o mínimo de vestígios. Na cabeça dele, tudo parecia muito fácil de se executar.
Eu entro, tranco o portão, já cuido das coisas dos gatos que fica ali na sala, daí tiro meu chinelo, dou uma voltinha rápida pela casa e saio. Acendo o menor número de luzes que precisar para não esquecer nenhuma ligada. Tá moleza.
Àquela altura, Danny já estava com a entrega de projetos atrasada. Ilustrações e pôsteres que deviam ser entregues semanas atrás ainda no rascunho. Ele praticamente nem ligava mais o computador. No máximo, fazia rabiscos em sua prancheta. No momento, ele só conseguia pensar na casa, nos moradores e naquela cena presenciada noites atrás. Era um misto de fascínio e curiosidade, o qual ele estava a poucas horas de obter respostas. E após tanto tempo de luz na parede atrapalhando seu trabalho durante a madrugada, vigílias noturnas em busca de respostas, Danny teve uma noite de sono como não tinha há meses. Dormiu como seu gato Thor, que onde encostava passava horas em sono profundo. Acordado abruptamente pelo despertador do celular, Danny levantou de sua cama tal qual uma criança dos anos 90, prestes a ir ao Play Center pela primeira vez. No rádio, colocou sua banda favorita para tocar, fez um café reforçado e comeu uma tigela cheia de seu cereal favorito.
Hoje que eu vou descobrir qual que é o BO daquela casa. Por que os italianos saíram tão rápido? Certeza que deve ter uns problemas gigantescos de encanamento e infiltração lá. Ou no mínimo deve ser problema no chão. Quem sabe o vizinho não consertou tudo. Daí a casa deve estar um brinco. Vai ser sacanagem o que ele vai faturar quando vender.
Após uma especulação ali e outra aqui, uma tigela de cereal e uma última olhada em suas redes sociais, Danny botou seu celular no bolso. Depois, pegou a chave da casa 22 e atravessou a rua confiante e de peito estufado, como se estivesse indo enfrentar uma grande aventura. Era hora de botar um ponto final, ou de pelo menos sanar por hora aquela curiosidade de toda uma vida. Ele passou pelo portão gótico enferrujado, encarado por tantos anos, e logo foi até a porta de vidro, a qual abriu com muito cuidado. Logo, deu de cara com os gatos. Ao chamá-los por seus nomes, fez o sinal da cruz. Apesar de não ser religioso praticante, muitos vícios de comportamento foram deixados por sua criação cristã. Ração no prato, areia higiênica trocada das caixinhas e potinhos de água abastecidos, havia chegado a hora de explorar a casa. A sala, fazendo divisão com a cozinha, ele já conhecia. Só não tinha notado uma pequena e antiga TV de 14 polegadas em cima do balcão que dividia os cômodos. As estátuas ainda estavam lá e, pegando uma delas na mão, percebeu como o rosto da escultura parecia gritar de sofrimento.
Credo! Que parada estranha. Ter uma dessas eu até entendo. Essa estética meio black metal. Interessante até. Mas ter várias? Sei lá, hein?
Um corredor longo ficava logo após a sala. Parecia ir se estreitando até o final, onde talvez, se duas pessoas tentassem passar lado a lado, não conseguiriam. O chão forrado de carpete e algumas luzes na parede falhando, dando uma sensação de lugar mal iluminado. O corredor opressor embocava em outra sala, e ali sim, Danny viu que aquela não era uma família normal. Essa sala era maior que a vista facilmente da rua. Não só maior em largura, como também mais alta. Era toda escura, com detalhes pastéis e dourados lembrando a paleta de cores das estátuas. Nas paredes de um lado, quadros com pinturas em tons frios onde era possível se ver figuras, algumas humanas, outras animais. Todas em formas cadavéricas, algo que remetia muito às capas de disco que Danny ouvia. Ao fundo, um grande altar, e logo atrás, nas paredes, estandartes compridos com símbolos impressos, os quais ele não entendia. Todos seguindo os mesmos tons. Cheiro de incenso tomava conta da sala. Era como se ele houvesse se transportado para outro lugar. Não parecia ser a mesma casa. A estética gótica e opressora davam calafrios em Danny de uma forma que ele nunca havia sentido. Ainda curioso, avançou no altar contendo as mesmas estátuas vistas anteriormente nos outros cômodos. Mas agora, ao lado de um livro de couro com páginas negras. Ao abri-lo, notou palavras as quais não conseguia ler ou sequer pronunciar. Notou também algumas dessas páginas faltando, indicadas pelo resto de borda rasgada deixada para trás. Ele não sabia do que se tratava, mas sabia que não era algo divino. Sua crença havia ensinado sobre anjos e demônios, e aquilo tudo parecia muito mais algo vindo de um disco de metal extremo do que da igreja a qual sua mãe o levava durante a infância. Passado o fascínio inicial, rapidamente substituído por medo, ele voltou à sala a qual já conhecia na outra ponta do corredor. Danny sabia que na geladeira havia uma jarra com água, pois fora dela que bebeu na primeira visita. Com as mãos tremendo, tomou logo dois copos cheios para tentar organizar os pensamentos e entender o que havia visto. Não encontrou respostas, apenas suposições.
Puta que pariu! Que porra foi essa? Quem é essa gente? Será que são satanistas ou algo do tipo? Será que vem alguma seita aqui?
Enquanto isto, Beelzebú, o gato, buscou conforto nas pernas do rapaz, se entrelaçando e fazendo o característico ronronar, tal qual Thor também fazia em sua casa. Danny, por um segundo, relaxou e tentou conversar com o animal.
E aí, gatinho? Me conta, o que rola aqui dentro?
Recebeu de resposta um alto e fofo miau. Por morar sozinho, Danny tinha o costume de falar constantemente com seu gato, mesmo que todas as respostas fossem sempre iguais. Fã de animais, ele fez questão de registrar uma foto do bichano de nome peculiar.
Quando for lá na casa da minha mãe, ela não vai acreditar que eu entrei na casa 22, que aqui tem um gatinho fofinho chamado Beelzebú. Tenho que mostrar isso pra ela.
Mais calmo e percebendo o erro cometido em querer matar sua curiosidade, ele resolveu deixar a casa. Apesar dos gatos já estarem alimentados e bem tratados, um possível trauma também estava instaurado em sua cabeça. Fechou a porta com cuidado, assim como o velho portão gótico enferrujado. Porém, ao apalpar o bolso para pegar seu celular, percebeu que no momento de distração com o gato, acabou deixando-o dentro da casa, sobre o balcão, dividindo a sala e a cozinha. O smartphone viera do pagamento de um trabalho gigantesco para um cliente chato, o qual teve que aturar por 4 meses só para ter a grana necessária para trocar seu velho aparelho. Danny não deixaria dentro da casa, ainda mais sem saber quando o vizinho voltaria. Mesmo repleto de medo, abaixou a cabeça, fez o sinal da cruz 3 vezes e entrou novamente na residência. Ao entrar, se deparou com a TV ligada apenas no sinal estático, mas ele pouco se importou. Queria pegar o celular e dar no pé dali o mais rápido possível. Mas então, ouviu um sussurro leve e um frio repentino congelou sua espinha.
Não entre sem ser convidado.
Em posse de seu celular, ele imediatamente se virou em direção à porta de vidro para sair da casa o mais depressa possível. Porém, deu de cara com 3 daquelas senhoras conversadeiras do bairro entrando na casa.
Puta merda, que susto!
Bradou o esbaforido e assustado rapaz.
Como é que vocês entraram aqui?
A gente viu você saindo, mas depois fez o sinal da cruz 3 vezes e voltou aqui pra dentro. A gente desconfiou que podia ser alguma coisa e viemos ver. O portão estava aberto mesmo.
E você sabe que a gente adora contar a história. Sempre quisemos ver essa casa por dentro.
Não entre sem ser convidado.
Danny ouviu o sussurro mais uma vez.
Meu jovem, você parece assustado. Aconteceu alguma coisa?
É muita coisa pra explicar. Não sei se vocês entenderiam. É melhor a gente sair daqui rápido.
Vamos, meu filho. Vamos lá, dá só uma olhadinha. É rapidinho.
E ao adentrar dois passos na casa, uma das senhoras notou a TV ligada.
Meu rapaz, a TV tá ligada. Você vai deixar assim? Isso aí gasta uma energia que você não faz ideia. Depois que privatizaram a companhia de energia, as contas estão um absurdo.
Movidas pela curiosidade, as três senhoras entraram por completo na casa, mesmo a contragosto de Danny.
Tá bom. Vou desligar isso aqui e a gente vai sair rápido desse lugar, tá bom?
Olha, meu filho, você parece assustado. Eu não vou mentir. Assim que coloquei meus pés aqui dentro, senti uma energia diferente. Você viu alguma coisa?
Eu ainda nem sei direito o que foi.
Danny pegou o controle remoto para desligar a TV, já que aquelas senhorinhas que ele conhecia desde pequeno haviam pedido com carinho. De qualquer forma, elas não sairiam facilmente da casa, nem que lhe desse uma desculpa decente. Mas ao tentar desligar, percebeu que não havia reação no aparelho.
Mas que droga! Deve estar sem pilha esse controle.
Tá bom aí, garoto. O botão de desligar dessa TV é em outra posição. Me dá aqui esse controle.
Não entre sem ser convidado.
Durante a discussão de como desligar a TV, uma quarta pessoa surgiu na porta da casa. Toda a cidade tinha uma figura daquelas, das que ficam pela praça quase como lendas entre os moradores. Quer fosse um mendigo de rua, andarilho ou apenas um alcoólatra maltrapilho, essa figura dividia opiniões, mas todo mundo a conhecia. E justamente essa pessoa apareceu. Um homem com barba por fazer, cabelo desarrumado, um odor forte de suor e uma voz alta bem característica.
Fala, rapaziada. Finalmente abriram esse mausoléu aqui? Até que enfim, hein? Tá liberado entrar aqui pra dormir? Alguém invadiu essa jossa e não me convidou?
Ah, meu Deus, isso aqui virou uma festa? Por favor, sai daqui, vai.
O portão tava aberto, daí eu entrei. Aliás, aqueles gatinhos que foram pra rua são bem bonitinhos. Deve dar um churrasco ótimo.
O quê? Os gatos fugiram? Ah, meu Deus. Quando os donos da casa voltarem, eles vão me matar, puta merda.
Danny entrou num misto de medo, desespero e raiva. Um sentimento que ele ainda não havia experimentado, vivendo sua vida pacata dentro de casa, ouvindo rock e fazendo ilustrações. Sem saber como desligar a TV, botar as pessoas para fora e ainda recuperar seus gatos, ele entrou em parafuso.
Gente, escuta aqui, todo mundo pra fora dessa casa, agora!
Esbravejou o rapaz ainda desnorteado, enquanto todos os presentes falavam ao mesmo tempo, uns por cima dos outros.
Gente, que cozinha linda!
Eu vou voltar aqui para rezar um terço. Misericórdia!
Rapaz, essas estátuas são iradas! Isso aqui é muito rock and roll, eu curto isso. Posso pegar uma pra mim?
Convidado.
O sussurro passou a ser constante em meio ao falatório.
Não entre sem ser convidado.
Ao ver o andarilho tentando pegar itens da casa, Danny partiu para cima dele numa tentativa desesperada de tirá-lo dali antes que os danos fossem maiores. Em um rompante de raiva, se projetou para cima dele.
Sai daqui! Agora, porra!
O silêncio tomou conta do lugar.
Você tá pensando que você é quem pra gritar comigo, seu merdinha? Hein? Tu tá pensando que é quem?
E a figura mítica da cidade que todos conheciam, muitos respeitavam e outros até conversavam, de repente mudou seu semblante. Do de surpresa por finalmente também ter entrado naquela casa folclórica, para um de raiva e partiu para cima de Danny.
Cusão, me respeita! Eu tô aqui na cidade muito antes de você nascer!
Num rompante de raiva, o andarilho fintou um golpe na linha de cintura de Danny, o suficiente para que ele mudasse sua postura e se contivesse, ainda ofegante, porém tentando apaziguar a situação.
Ok, gente, é o seguinte, eu só quero que vocês saiam daqui numa boa, é só isso, conheci o dono da casa há pouco tempo. Eu não quero confusão com eles, que são os estranhos, tem coisa bizarra na casa, só vamos embora, beleza?
Mais uma vez, o silêncio ensurdecedor.
Sangue!
Ai meu Deus, pela fé de Jeová, você tá sangrando.
O andarilho não havia apenas ameaçado Danny com um golpe. Ele o havia, de fato, acertado com um pequeno canivete. A estocada foi tão rápida que, em meio ao calor do momento e o desespero com a situação, o golpe havia passado despercebido, até que o sangue começou a escorrer e pingar da camisa e ficar em evidência. Ao perceber a situação, o rapaz finalmente se deu conta do que havia acabado de acontecer, e então a dor veio imediata. Sua reação foi um grito de dor alto e seco, ecoando pela casa, capaz de rasgar os tímpanos das senhoras presentes.
Não entre sem ser convidado.
Sussurrou mais uma vez a voz. O completo silêncio tomou conta do lugar. Danny recobrou a consciência lentamente, despertando como se estivesse em sua cama após o sono profundo experimentado na noite passada. Enquanto seus olhos abriam devagar, buscando adaptar sua visão à baixa luz do local, sentiu uma forte dor e notou que se encontrava deitado em uma espécie de tábua. Era o altar, na sala escura que anteriormente havia visitado. Por mais que tentasse qualquer intenção de fuga, seu corpo estava cansado e a dor ainda era intensa. Qualquer movimento lhe doía mais. Ao levar a mão aonde havia levado o golpe, sentiu o sangue ainda quente. Desnorteado e ainda com pouca visão, buscou qualquer referência do que poderia ter acontecido. Num leve momento de cabeça, a visão o deixou por alguns segundos sem reação. Sua vida, relativamente fácil, não o preparara para o que estava à sua frente, naquele local. Quatro corpos abertos em uma poça de sangue cobrindo todo o carpete. Ao ponto de que aquela sala que visitara mais cedo parecesse uma piscina de sangue e ossos. O cheiro da morte era novo para ele. Até então, só o imaginava pelas letras de algumas bandas favoritas. Os segundos sem reação foram interrompidos por um grito alto de desespero, em outro canto da casa. Um grito de arrepiar a espinha de qualquer um que o pudesse ouvir. Até este ser interrompido, novamente, pelo sussurro que já era tão familiar a Danny. Mas desta vez, bem no pé de seu ouvido, como uma presença física a sussurrá-lo.
Oi. Sem ser convidado.
Então, silêncio novamente. Participaram deste episódio Adrian Lemos, do podcast Comentaristas de Portal, como Danny, Julian Catino, do podcast Por Outro Lado, como o Vizinho, Lika Moon, do podcast Me Julguem, como Senhora 1, Lady Sif, do podcast A Queda do Véu, como Senhora 2, Rosane Paula, do podcast Laranjada, como Senhora 3, e Chico do Couto, do podcast OcioCast, como o Andarilho. E aí, ouvinte do cemitério, espero que tenha gostado deste conto completamente misterioso e assustador. As sutilezas no texto denotando como Danny pode mesmo ter entrado numa sucursal do inferno, um culto satânico talvez, e ao mesmo tempo ser ele o assassino perdendo a cabeça quando tudo fugiu a seu controle dentro da casa, são muito boas. Durante toda a história, temos várias dicas do próprio Danny de como ele via ou ouvia coisas possivelmente inexistentes quando cansado do trabalho. E assim, sendo um narrador não confiável, nos deixa muito mais em clima de suspense até o final. Já disse a Danilo durante nossas conversas, porém volto a afirmar. Danilo é um escritor de mão cheia e deveria continuar escrevendo. Por vontade própria, quiçá profissionalmente, e assim como escrevendo para eu poder produzir e você aí do outro lado do fone de ouvido escutar. Podemos apenas torcer por mais contos dele. Muito obrigado, meu amigo, por esta história arrepiante. E muito obrigado a todos e todas que emprestaram suas vozes, dando à história som e emoções. Vocês levaram o conto a outro nível. E para encerrar este primeiro segmento do Desleituras, uma música escolhida pelo próprio autor. Portanto, fiquem agora com Lucifer e a canção The Dead Don't Speak. E depois voltamos.
You're here.
Noto como você ainda está aí, ouvinte, sedento, ansiosa por mais uma história. Enquanto a música tocava, fiquei temeroso de você ter ido espionar alguma casa sinistra na tua rua. Mas ainda bem que não foi o caso. Quer dizer, acho. Afinal, estamos no segundo segmento do nosso Desleituras 56 e desta vez temos um poema para você. Mais ainda, temos poesia de cordel para você. O nobre amigo J. Santos, nordestino cabra da peste e responsável pelo podcast Água de Moringa, nos traz um cordel de sua autoria. E caso você não conheça J. Santos, ele é escritor, poeta, declamador, cordelista, artesão, podcaster e comanda o Água de Moringa. Também é designer gráfico, cozinheiro, cachaceiro, pai de família, psicólogo, pesquisador, colecionador de bugigangas e tudo mais que o seu interesse variável determinar. Mas acima de tudo, é um nordestino cachorro da molesta, palavras dele, que ama e defende tudo de bom deste canto do Brasil. Pois agora ele nos traz O Sonho com a Sereia. Vamos lá?
São três coisas nesse mundo que eu dou todo o valor: mulher bonita, dinheiro e um caba lutador, que dentro de sua história, cavalgando sem demora, seja herói e vencedor. Pra quem não me conhece, digo meu nome completo, me chamo J. Santos, cheio de amor e afeto, e com fervor no coração vou falar de um campeão, o caba nem de Zé Preto. Nossa história acontece em um tempo meio incerto, não se sabe se é começo ou se é em mundo aberto, mas ela começa e termina, vou desvelar a cortina, trazer o caos a descoberto. No finalzinho do outono, no lombo de um velho baio, cavalgava no sertão numa jornada sem ensaio, um jagunço costumeiro, nem devagar e nem ligeiro, pitando fumo pacaio. Num calor enfurecido desses dias abafados, pés de fruta estavam secos, matos verdes eram raros, sobrando sua resiliência, e muito pouca paciência prosseguia com seu fardo. Ele parou em um riacho, a noite se aproximava, armou seu acampamento, fez o fogo, criou a brasa, preparou seu café, você sabe como é acampar fora de casa. Repousou sua cabeça, banho já tinha tomado, já tinha enchido o bucho, o prato estava lá do lado, a cabeça foi pensando, o sono já foi chegando e um sonho iniciado. Lá no sobrenatural, a fantasia começava. Ele sonhou que dormia no mesmo lugar em que estava, na mesma beira do rio, desde o momento que dormiu até a hora que acordava. Escutou uma linda voz, no breu da noite escura. Nosso herói foi acordando, embalado com a ternura, já ficou atordoado, levantou apaixonado, um amante sem frescura. Procurou nos arredores por aquela voz divina, pela mata não achou, tampouco pela colina, procurou pela estrada os caminhos que levavam aos braços da voz linda. Voltou à margem triste daquela água corrente, sentou e chorou largado, com uma tristeza potente. Suas lágrimas pingavam e as águas carregavam em seu corpo transparente. Lá do meio do riacho aproximou-se uma bela, vestindo só sua pele, e os longos cabelos dela cobriam seus belos seios, dava para ver o braseiro no meio das suas pernas. Eu te quero com vontade, sussurrou em seu ouvido. O caba se arrepiou, respondeu num estampido. Ah, pois sim, dona moça, eu vou te amar com força, com meu mangará erguido. Na troca de uns olhares, se atracaram com calor, rolaram na terra fria, aquecidos no fervor, fizeram o diabo a quatro, um por cima, outro por baixo. Tava bonita aquela morra. Durante bastante tempo, levou surra de tabaco, levou aperto de coxa, tomou beijo em todo lado. Em todo canto foi mexido, onde ele tinha libido e onde nunca fora tocado. Nem aproveitava o momento, se entregou àquela paixão, seu coração batia forte, seu suor banhava o chão. Com gemidos e sussurros daqueles amantes puros, quase acordou o sertão. A noite continuava, já parecia uma semana, aqueles dois não se separavam daquela guerra pubiana, até que em um momento, com um estremecimento, jubilou-se com a fubana. Quando nem se situou, estava no meio da corrente. Água na altura do peito, os pés no leite fluente, a linda moça o levava por suas mãos, o arrastava, mantendo o caba sequente. Tomou acordo de si, tentou se livrar da dama. Ela abaixo arrastava, ele fincou o pé na lama. Os dentes dela cresciam, os seus dedos pareciam com galhos cheios de rama. Nem de Zé Preto lutava para não ser afogado. A mulher se transformava em um ser esculhambado. Era uma mistura feia de Beelzebub com sereia, com a maldade infestado. Ela abraçou o caba, cravou as unhas nas costas. Ele se desesperou, sentiu as garras expostas, se sacudiu do abraço, foi fugindo do enlaço e saindo rio afora. As suas costas sangravam, pareciam corredeiras. Ele então se aproximou de sua pequena fogueira, apanhou seu punhal, já esperando mal para cair na bagaceira. A mulher bicho não veio, ficou olhando de lá, não saiu de dentro d'água, chamou: "Nego, vem cá, vamos lá na minha casa, vem que a água lá é rasa, tu não vai se afogar." "Por que tu não vem aqui?" perguntou nem amuado. Tava tremendo de medo, de sangue todo lavado. Se preparou para a resposta, escorado na encosta, para qualquer coisa preparado. "O sol já vai nascer", ela respondeu chorando. "Daqui não posso sair, se for com o dia raiando, desata a queimar inteira, vou morrer seca na beira do rio que eu tô morando." "Ah, pois então empatou", retrucou aliviado. "Tu não vem e eu não vou, o caso tá encerrado. Nossa trepada foi boa, tu quis me matar à toa, tô aqui encafifado." "Eu não sou bicho não, me chamam Dama do Rio. Sou a Senhora das Águas do nosso grande Brasil. Aqui eu seduzo homens e eu vou morrer de fome se não comer quem me cobriu." "Minha senhora, deixe disso", respondeu nem assustado. "Eu sou quase pele e osso, magreza tem um bocado. Meu jeito é meio antigo, não perca tempo comigo. Eu sou desqualificado." O sol subiu ao céu, iluminou a nascente. A luz correu pela água com seu poder reluzente. A Yara mergulhou, pro fundo do rio voltou, num fulgor iridescente. Nem acordou de seu sonho, se pôs de pé em um pulo, rezou 4 Ave Maria, gritou 8 verbos chulo, limpou a cara amassada, juntou a tralha pesada, montou no cavalo furo. Enquanto se afastava, organizou o pensar: "Que sonho doido da gota, o diabo é que volta lá." Seguiu ele cavalgando para todo lado olhando, para aquele medo findar. "Que sonho doido da peste, preciso de uma resposta. Como é que a gente trepa com alguém que a gente gosta? Sonhei com um detalhe rico, mas como é que eu explico esse arranhão nas minhas costas?"
Participou deste episódio Natan Cirino, do Balaio Podcast, como o narrador. Gente da escuridão, que cordel foda. Seja nas rimas, ritmo ou desenrolar do caos, tudo nele foi perfeito. Uma desventura amorosa com Mariel não tão assim amigável quanto a da Pequena Sereia, mas nem por isso menos fantástica. Muito obrigado, Jota, por ser um amigão, cachaceiro, bom de papo e escritor. Por favor, escreva mais, sempre mais. E obrigado também a Natan Cirino, o qual deixou sua voz e interpretação poderosas comandarem o ritmo do texto. Ou, como vocês dizem lá no balaio, dade. Mas agora, antes da escolha musical para encerrar a segunda parte deste episódio, vamos rapidamente para a nossa sessão de feedback e depois voltamos. Estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora todas as mensagens recebidas desde o episódio 55. Vamos ver o que nossos ouvintes nos escreveram. Primeiro vem por Estela Pinheiro, grande apoiadora aqui do Teatro Escuro e também um notório bicho do mato que nunca quer aparecer para gravar nada, mas isso é outra coisa, outro problema. Diz ela: "Oi, aqui é a Estela Pinheiro batendo ponto. Que episódio doido foi esse? Já tinha tempo que eu imaginava quando Desleituras voltaria, mas daí veio este e me pegou de jeito. A primeira história veio toda fofinha, Sif sempre perfeita escrevendo de um jeito que a gente se sente bem calma no início. E daí chegou o segundo e que soco no estômago. Derrubou toda a calmaria que eu sentia e me deixou pasma com a história do punheteiro de GPS. Risos. Bom retorno. Adorei e entendi na hora porque tu marcou o episódio como recomendado para maiores de 21 anos. Risos. Beijos." Estela, muito obrigado, principalmente por continuar acreditando no projeto, continuar apoiando aqui no projeto, faz uma diferença gigante isso. E você está sumariamente certa em tudo que você falou. Primeiro que a Sif já é escritora calejada, que já é uma reincidente várias vezes aqui no Desleituras, e tudo que ela escreve é simplesmente maravilhoso, e foi realmente uma história fofinha que ela escreveu. É, foi uma história muito gostosa de produzir, de escutar, de ler, de tudo. E o GPS... o GPS é aquilo, né? Minha amiga, se eu pudesse resumir GPS em uma frase, seria: cuidado com um homem carente, porque ele é muito mais capaz de fazer merda do que um homem normal. Punheteiro de GPS foi um troço maravilhoso, eu tô rindo até agora. Muito obrigado, minha amiga, pelo apoio, por tudo, pela mensagem, pela audição. E volte aí, volte para escutar esse se quiser. Beijo. Próximo comentário por Norberto Silva. Norberto, que já participou aqui várias vezes também, inclusive do Desleituras, aqui do Teatro Escuro, mas inclusive do Desleituras como escritor. Nos escreveu ele dizendo: um Desleituras perfeito. A história da Cif foi daquelas que te pegam no colo e te embalam carinhosamente. Tu termina pronto para dar aquela cochilada gostosa num colinho de mãe. Um fato incrível vindo de uma escritora de terror de mão cheia. Mas o segundo conto, eu dei um tapa na testa e falei comigo: que ideia foda, queria ter tido ela antes. Toda a construção, deixando o entregador extremamente tridimensional e com a situação toda escalando para aquele final, simplesmente perfeito. Mandou bem demais, pensador, você e toda a equipe envolvida. Parabéns a todos. Roberto, muito obrigado. Eu respeito demais a opinião. Sempre. Você é um amigaço também, um cara que escreve bem pra cacete. Um cara não menos perfeito, tendo que ninguém é, mas você entendeu. E, cara, muito obrigado. Realmente, aquela cochilada num colinho de mãe é uma forma maravilhosa de definir o conto da Cif. E, pô, muito obrigado por ter gostado do conto GPS. Assim, foi um conto mais longo e trabalhoso de produzir, mas eu gostei muito de como ficou e te agradeço demais por ter curtido. Se quiser, quando quiser, sempre que quiser escrever alguma coisa para o Desleituras, manda para cá, Norberto, e abração. Próximo comentário de Sérgio Cabral, lá do blog Sexta-feira Clássica, e também um apoiador aqui do Teatro Escuro, que nos escreveu dizendo: boa noite, pensador. Que episódio? Devo dizer que tive duas gratas surpresas neste Desleituras. Os textos me levaram a dois extremos com uma habilidade incrível. Por um lado, o conto da Cif, que apesar da temática que provoca calafrios até naqueles que dizem não se assustar facilmente, chega a ser fofinho. Olha aí, eu devia ter marcado um bingo, mais um que escreveu fofinho para definir, e é fofinho mesmo. Continuando, dá vontade de levar a fantasminha para casa. Uma história assustadora, como as contadas na beira das fogueiras na minha adolescência e que causavam insônia nos mais impressionáveis. Eu tinha insônia, diz ele, mas a culpa era do café, obviamente. Este segundo conto, no entanto, veio com várias surpresas. Já começa com a trilha sonora da viagem, de onde você desenterrou todas aquelas pérolas do cancioneiro popular. Um verdadeiro brega em Rio. Muito bom. A queda começa pela escolha que o motorista fez, um emprego que foi o pontapé inicial para uma sucessão de fracassos e desventuras que custaram seu casamento e todo o resquício de felicidade que um dia pudesse ter tido. Até que uma voz artificial fosse sua única fuga. Um ponto interessante é que não sabemos de onde viria o sadismo da inteligência artificial. Seria algo humanamente programado? Uma empresa testando os limites de seus usuários, fazendo um exercício, um teste de dominação? Eu acredito que tenha sido algo mais demoníaco. Aquela estática que paralisou o carro antes da atualização do sistema, por mais que seja algo intenso, uma atualização no celular não teria um efeito físico tão desconcertante no veículo. E o desespero do motorista seria a porta de entrada para seja lá o que for que estivesse à espreita de uma chance. Outro fator que contribui para a teoria seriam os constantes pedidos de permissão. A princípio, garantias de que a privacidade não estivesse sendo violada. Mas não se engane, a cada pedido de permissão, um pouco mais de sua alma escorria. E a entidade GPS sabia exatamente as carências mais profundas sentidas pelo motorista, que foi sendo habilmente dominado. O conto me remeteu bastante a algo semelhante a um episódio do seriado The Twilight Zone, Além da Imaginação, tanto pelo insólito quanto pelo final surpreendente, e até pela genialidade da forma como isto foi conduzido. Por essas razões, só tenho uma palavra para definir este trabalho fantástico do Desleituras. Sensacional. Um abraço. Uau, Sérgio. Cara, eu Sério, você, Norberto, Estela, todo mundo que comenta aqui, eu só posso dizer assim, mais do que apoio, mais que minha vontade de gravar, mais que minha vontade de qualquer coisa, quanto ao Desleitura, quanto ao podcast de maneira, mas o Desleituras em específico, acima de tudo, eu acho que eu faço só para ter a chance de receber um feedback desse, cara. Pô, me deixou aqui com o coração menos aquecido do que como a gente se sente ao ler o conto da Cif. Pô, muito obrigado mesmo. Você dissecou com maestria aqui as duas histórias contadas. Isso foi sensacional, cara. Pô, muito obrigado. Chegou a me engasgar aqui. Você terminou com um PS dizendo: PS, ninguém mata o cachorro impunemente. É verdade, cara. Seja filme, seja quadrinhos, o que quer que seja, matou o cachorro, tem que se fuder. Não tem outra maneira de ver as coisas. Abração, meu brother. Obrigado por toda a ajuda, todo o apoio e por ser esse grande amigão. Volte sempre. Próxima mensagem de Jorge Farifalcon, responsável por conduzir o Anime Sphere. E ele nos diz: salve, pensador. Que episódio maravilhoso. Não sabia que a Cif conseguia escrever um conto tão fofinho. Olha aí, quarto fofinho, cara. Já pode pedir música no Fantástico ou qualquer coisa assim. Voltando. Ela trouxe uma visão completamente diferente do que eu normalmente consumo da parte dela. Ela é simplesmente uma escritora de marca maior, fazendo com que tudo que ela narra em palavras possa ser passível de imersão. E a tua edição é maravilhosa, simples assim. Já o segundo conto, com cenários acachapantes, e como foi dito anteriormente, punheteiro de GPS e o que pode acontecer com pessoas a partir do momento que você deixa todo o bom senso de lado. E o que a carência pode fazer com uma pessoa de mente fraca. Já faço uma ideia de quem escreveu ele, risos. É sempre um prazer ouvir teus episódios, seja do Desleitura, do Sono Caixão, do Necrofilme ou qualquer coisa que você faça. Abraços e até o próximo. Jorge, muito obrigado. Eu achei muito legal você usar o adjetivo acachapante, que eu acho uma palavra muito legal. E é tão raro a gente usar, maravilhoso. Você tem toda a razão no que você está dizendo, assim. A carência somada à depressão, privação de sono, privação de descanso, tá atrelado a um emprego que você odeia. Tudo isso junto realmente destrói a cabeça de uma pessoa e o conto, independente de qual tenha sido o motivo de acontecer o que aconteceu, eu acho que se escorou muito no fato de como o motorista estava fudido de cuca. Jorge, muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo por vir aqui, por comentar. Muito obrigado por ser esse grande amigo, por ser esse grande alfarrabista dos animes. Eu usei uma palavra difícil para você também, só para me vingar. E volte sempre. Último comentário de Darley Santos. Darley, quero começar novamente pedindo uma desculpa a você, porque o blog simplesmente parou de me avisar quando eu recebia comentários, então... eu às vezes simplesmente não sei que o comentário está lá até fazer um episódio e ir buscar os comentários, então eu não te respondi no blog, estou respondendo ele aqui, mas deixa eu ler teu comentário primeiro. Você diz: achei o conto Esquecidos de uma imaginação generosa. Generosa não necessariamente no sentido de algo profícuo, nossa, vocês estão caprichando nas palavras difíceis hoje, mas do apontamento a uma dimensão de coisas não mensuráveis e desconhecidas e misteriosas. E a simples sabedoria de simplesmente aceitar essa realidade. Os mistérios são assim mesmo, não necessitam, neste estágio de evolução da humanidade, de explicações racionais, mas da sabedoria de respeitar, temor, o que não se conhece, mas plenamente se acredita. Se eu fosse o guri, interpretação de voz surpreendente do Danilo de Almeida, facilmente faria o mesmo raciocínio, remetendo à crença espírita, pois... Por que o espírito de uma garotinha ainda vagaria neste mundo ou plano terrestre se não fosse para pedir ajuda? É sabido que há hipótese de aparições de mortos até em sistemas cristãos, como o catolicismo, mas desde que com estrita razão de realizar algo bem específico, como intervir em um julgamento judicial injusto. Então, uma alma no purgatório poderia, com a permissão especial de Deus, aparecer para os vivos. Mas nesse sistema de fé, as coisas podem parecer bem burocráticas e desencantadas, o que vai no sentido contrário do conto, em que a aparição de mortos é algo mais natural, mais espírita e kardeciana. O diálogo final fechou bem ao dizer: o que fazer é o mistério de existir, e esse mistério é o tempo de uma vida todinha, é o que temos. e a criança responder: mistério é bom, conta mais. E a mulher responder que só quem sabe o mistério é uma amiga que tem voz bonita e asas bem grandes. Uma alusão angélica, ou talvez uma referência cristã, ou seria um ser alado pagão. Sobre o conto GPS, que conto magistral. A apresentação do personagem é perfeitamente suficiente. Uma pessoa super insatisfeita com suas condições de trabalho, ao mesmo tempo em que afetiva e amorosamente carente e pronto. Temos uma condição que envolve os fatores de pressão e de catarse de toda a narrativa. A certa altura, o autor faz a escolha de abrir o jogo e relata que a personagem está prestes a ter um surto psicótico, o que achei estranho, pois os fatos a seguir poderiam acontecer de forma a fazer o leitor ouvinte cogitar se estava acontecendo algo real, sobrenatural ou só patológico mesmo. Mas interpretei que a escolha de revelar a natureza mental dos eventos estava a serviço da continuidade da narrativa, de colocar o ouvinte a par, lado a lado, como o personagem, sua experiência surreal, sensorial e tecnológica, afetiva e sexual, alucinatória e alucinógena. O uso do jargão de sistema de GPS pela voz da moça também é digno de nota. Esse crescendo da narrativa rumo a um resultado para lá de trágico foi levianamente sádico. A moça do GPS bem que poderia ser um demônio mesmo, estimulando sua vítima a continuar cumprindo as ordens do desafio em troca de uma recompensa tão egoísta e fugaz quanto uma sequência de espasmos nervosos de duração e intensidade limitadas. Se ao menos o cara tivesse rampado para a eternidade de condenação, ainda inundado dessas ondas de satisfação carnal, mas não, morreu sentindo a letargia da carne semimorta e o vazio da sobriedade pós-volúpia. Isso não foi um comentário, isso foi um tratado. Meu amigo, muito obrigado por tudo. Você fez tantas especulações, tantas teorias embasadas no conto da Cif, assim, que eu acho que eu levaria um episódio para discutir todas, mas eu concordo com você. O conto da Cif deixou tanta margem para a gente imaginar, para a gente pensar a respeito, para a gente debater, que apenas mostra a prova daquilo que a gente já sabe, que Cif é uma escritora que deveria escrever pelo resto da vida e, quem sabe, um tempo mais depois. Brincadeira. Sobre o GPS, cara, muito obrigado. Eu não sei, sinceramente, se falar que ele estava prestes a ter um surto psicótico, se era a motivação do conto. Eu acho que o conto nunca fala exatamente o que é. Apenas fala como ele se sentia, como estava o saco de gatos escaldados que se tornou a cabeça daquele... Eu nunca vou esquecer esse termo, daquele punheteiro de GPS. Mas, pô, muito bom. E eu não tinha pensado nisso. Como teria sido se ele fosse pro pós-vida, pro céu, inferno, purgatório, limbo, ainda sentindo efeito pós-choque dos orgasmos acumulados que ele sentiu no final, mas muito bom, eu não teria pensado nisso. Darley, desculpa novamente por não ter te respondido em texto quando o comentário saiu, e muito obrigado por vir aqui e deixar este tratado sobre o episódio 55. Abração, brother. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais, e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, recomendem para alguém, ajudem mandando aquele pix para dar uma força, participem do nosso grupo do Telegram, interajam, porque podemos ser até loucos e loucas, mas são as pessoas supostamente ditas normais que muitas vezes deixam o mundo na merda em que ele está. E com tudo que vem acontecendo há alguns anos, isso vale em dobro para o Brasil. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este Desleitura com uma música de encerramento que tem a ver com o cerne do sonho com a sereia, ficamos agora com a cantora Renata Rosa e sua música Sereia, a qual considero simplesmente perfeita para o nosso segundo conto. Abraços a você e até a próxima.